que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul. O que acontece na economia que impacta o seu bolso. Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Giane Guerra.
Olá, está começando mais um podcast Nossa Economia, o podcast de GZH, que traz informações sobre tudo o que impacta a nossa economia, a economia do Rio Grande do Sul, os empregos, os negócios e também o que impacta o nosso bolso. E hoje vocês verão que nós vamos unir estes dois assuntos. Podcast Nossa Economia, sempre um episódio novo na quinta-feira, na sua plataforma de áudio preferida e com o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida e Messi Investimentos cuidando do seu futuro. Podcast Nossa Economia de hoje vai falar sobre um case aqui do Rio Grande do Sul, que foi destaque em um prêmio nacional, a professora de Geografia Wanderlise San Martins Lima, aqui do estado, que foi destaque em uma premiação do Instituto BEI, que reuniu educadores, especialistas em economia e organizações na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Prêmio BEI de Educação Financeira para Escolas Públicas. Professora Wanderlise tem uma iniciativa muito bacana em uma escola pública aqui do Rio Grande do Sul e nós vamos ouvir agora a entrevista com a professora detalhando de onde surgiu essa proposta, como que ela conseguiu fazer isso na rede pública de ensino e como ela pode inspirar outras iniciativas semelhantes.
Nosso contato é porque o teu projeto foi um dos que receberam um destaque na premiação da edição do prêmio BEI, né? Um prêmio do Instituto BEI de Educação Financeira para Escolas Públicas. E primeiro, eu gostaria de dar parabéns por esse destaque, né? Educação financeira me é um tema muito caro, muito importante. E o fato de ter alguém que conseguiu implementar isso numa escola pública, eu acho que é uma conquista importantíssima. E claro, ser uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul me deixa ainda mais contente. Primeiro, parabéns. Parabéns pela conquista, pelo destaque.
Muito obrigada. Eu que fico grata com a honra, né, de ter representado aqui o Rio Grande do Sul nesse importante prêmio, né, que foi uma satisfação nossa de ter poder participado, né, e ter sido uma das 10 professoras finalistas, porque tinham importantes projetos ali representando as escolas públicas, né, de todo o Brasil.
Bom, e professora Wanderlise, agora vamos aí ao que é o curioso, né, como é esse projeto? Como é como vocês fazem esse ensino da educação financeira e que recebeu esse destaque nacional?
Bom, então, eu comecei trazendo uma notícia, né, ali no mês de abril, em que apontava que quase 78% da população brasileira estava endividada. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com os alunos, né, nós fizemos um levantamento do aumento dos preços da cesta básica, né, e a gente pôde comprovar ali em maio e junho que realmente os produtos tinham aumentado. E comprovava por que a população estava endividada, né, porque os nossos alunos comentavam assim, ah, meus pais não têm dinheiro para comprar tal coisa, para pagar tal coisa, né, e aí foi então que nós começamos a desenvolver esse projeto. Os alunos também fizeram um levantamento socioeconômico da turma para saber assim, quanto que em média as famílias recebiam, se realmente elas estavam endividadas, né, se com a pandemia, como é que estava, se tinha se agravado essa situação de endividamento. Daí, para estimular a questão, para sair das dívidas e estimular esses alunos a poder economizar, a professora de educação artística aqui da escola criou com eles cofres, né? O professor de matemática foi com eles, então, no laboratório de informática, para poder tabular esses gráficos, né? Nós tivemos a questão de fazer com português, trabalhar os cordéis com temas de educação financeira. Nós trabalhamos jogos que tem uma parceria com o Instituto Brasil Solidário aqui, né, que forneceram para nós cursos, e aí nós então implementamos com eles esses jogos. Então, tudo isso foi vindo. Então, com base nisso, os alunos decidiram, né, a criar seus próprios jogos de educação financeira. E as outras turmas vieram, então, a jogar esses jogos. Também
antes,
depois disso...
Professora, eu só queria voltar lá no início, o pontapé desse projeto. Vocês fizeram um levantamento socioeconômico da turma, para identificar a situação financeira da turma, das famílias
isso.
da turma. E o que, que esse levantamento mostrou para vocês? As informações que foram levantadas são semelhantes às informações das pesquisas que a senhora citou?
Sim.
De endividamento e de inadimplência?
Exatamente, comprovou. E porque o que eu questionei assim, bem os alunos era justamente isso, porque eu como professora dizia assim, será que é só eu que reclamo em casa que o aumento dos preços estava tão grande assim, né? E aí foi onde deu os pais, eles disseram assim, não, meu pai também reclama, minha mãe também reclama do preço da carne, do preço do tomate, do preço de todas as coisas, né? E aí então o que, que aconteceu? Eles disseram, aí a gente teve a ideia, não, então vamos ir nos mercados para poder comprovar isso. Então, nós tivemos essa sugestão. Nós vamos comprovar não só de um mês, mas vamos fazer pesquisa de 2 meses. Porque a gente estava vindo justamente disso, desse período de pandemia, pós-pandemia, né? Para ver se esses aumentos, porque as pesquisas estavam dizendo que de um mês para o outro seguido, esse aumento de pessoas endividadas estava batendo os recordes, né? 12 anos. Desde que a pesquisa começou, né, o mês de abril tinha sido o mês recorde.
E quais eram as perguntas que foram colocadas para as famílias, professora? Vocês perguntavam se a família estava com dívidas, se estava com dívidas em atraso, o que vocês questionavam e que gerou esses dados que foram analisados por vocês?
Isso, a gente perguntou em primeiro lugar quantas pessoas moravam na casa, né? Para saber se a renda seria suficiente, quanto em média as famílias ganhavam. A gente constatou que as famílias aqui da turma ganhavam em média de 2 a 4 salários mínimos. Tá? E o que, que a gente perguntou? Se eles se consideravam endividados, se o salário deles, se eles consideravam que o salário deles estava dando para poder pagar as suas dívidas, e a maioria constatou que não era mais possível conseguir pagar as suas dívidas. Né? E que um período após a pandemia também eles não conseguiam mais, que eles conseguiam perceber que os preços tinham aumentado. E quando, porque casou com todas essas, digamos assim, as entrevistas que a gente tinha visto, né, as reportagens que a gente tinha visto, porque nós fomos atrás de dados da Confederação Nacional do Comércio, do Serasa, né, fontes que eram confiáveis para a gente poder agregar no nosso projeto. Né? E aí a gente conseguiu comprovar que na turma pesquisada, que é uma turma de 8º ano, e isso estava sendo comprovado, que era a nossa turma de amostra, né?
E vocês identificaram, professora, quais eram as origens desse endividamento, desse superendividamento e dessa inadimplência?
As origens dela...
O que provocava? Porque a senhora falou dos preços altos, né? Mas os preços altos são uma realidade. Cada família... Né, lida com isso de formas diferentes. Vocês isso. conseguiram sofisticar um pouco assim, esse diagnóstico? Porque se vocês... Eu pergunto isso porque eu entendo, uhum. né, professora, que se vocês avançaram a construir um ensino de educação financeira, vocês identificaram uhum. que a culpa da inadimplência não é só do preço alto, que tem formas uhum. de lidar com o preço alto.
Uhum.
É isso?
É, sim, e no caso, assim, o que a maior parte das famílias comentou que eles não, que a causa do endividamento deles mesmo era de não estar conseguindo pagar as contas, né? Que eles não estavam, não era só por causa do preço da comida, né? Que eles colocaram ali que não só a inflação, mas que eles não estavam conseguindo dar conta de pagar as prestações. Né? Então, a causa do endividamento deles não era só o preço dos alimentos. Era o conjunto de todas as coisas.
E que uma mudança de hábitos poderia ajudar as famílias a lidar melhor com isso.
Exatamente. E aí foi por causa disso...
Que é a base da educação financeira, não é, professora?
Isso. E daí, então, foi por isso que o grupo que a gente criou uma planilha de controle de gastos. Né?
E como é essa planilha?
Então, é uma planilha que a gente propôs que as famílias colocassem ali quanto que eles gastam, qual é a fonte de renda deles, que eles escreveram. Primeiro foi uma planilha escrita, né? Que eles colocassem, então, quanto que eles gastam. Porque o que a gente identificou? Que a maior parte das pessoas se endividam porque elas não têm esse controle, né? Que eles não têm essa forma de controlar, assim, quanto que eles ganham e quanto que eles gastam. Então, essa planilha tem o quê? A renda fixa e as despesas fixas, que seriam contas de luz, aluguel, né? Todas elas. E as despesas variáveis. Tipo, por exemplo, uma farmácia, o mercado, porque isso pode variar durante o mês, ou aí eles colocam, tinha várias, agora eu não estou com a tabela aqui.
E como era essa planilha, ela era no computador, no celular?
Não, essa primeira planilha, ela era no papel, era impressa, tá? Depois, conversando entre nós ali, nós comentamos assim, hoje, como a gente está numa era mais digital, muitas famílias estão usando aplicativos. Então, nós fomos atrás de um aplicativo chamado Open As App, né? Que ele que aí, então, a gente fez numa planilha de Excel, usando fórmulas de Excel, e ele está, então, nessa fase experimental, né? Para teste se ele iria dar certo. Ele deu certo. Como ele é um aplicativo caro, então a gente fizemos nessa parte free, ele ainda não está disponível no Play Store, né? Então a prefeitura vai nos auxiliar agora, nos próximos dias, como graças a Deus ela avançou, né? Ela vai nos auxiliar para a gente poder transformar ele numa outra plataforma que seja viável de se tornar ele no Play Store para outras pessoas terem acesso. O nome do aplicativo se chama Saindo das Dívidas, né? Uhum. Que a gente colocou. Porque ele é muito simples. Ele tem justamente isso, que a pessoa consegue digitar e daí o que a pessoa ela consegue... E já automaticamente ele vai dando a fórmula ali, né, do Excel, e vai saindo quanto que a pessoa já recebeu, né? Ela coloca ali, ó, meu salário é, tipo, vamos supor, R$2.500. E à medida que ela vai colocando ali as despesas dela, no final, ali ele já vai calculando quanto que ele vai tendo de digamos assim, para poder gastar, né? Ali de saldo. Então, eu acho que esse vai vir para ajudar as pessoas também a se organizarem, né?
E vocês fizeram outro tipo de atividade sobre conscientização de educação financeira, mudança de hábitos, uma mudança de cultura, porque a educação financeira passa por uma mudança de cultura muitas vezes?
Isso, na verdade a gente está trabalhando mais agora aqui na escola, então com os pais foi justamente isso, né, de levar esse questionário, de fazer eles pensarem, né, e com os alunos a gente tentou trabalhar mais dessa forma lúdica, né, de poder, através dos jogos, porque como a gente criou jogos na plataforma Worldwall, que é uma plataforma bem fácil de poder visualizar, de poder jogar, introduz esses conceitos de educação financeira.
E como são esses jogos, como são esses conceitos, professora? Para a gente conseguir desenhar, assim, para quem está nos ouvindo, né? O que exatamente de conteúdo que vocês estão colocando para os alunos?
Isso, então são jogos que trabalham esse conceito de educação financeira, de como economizar, como que eles podem sair das dívidas, como que ele pode poupar, né? Então, são todas dessas formas, assim.
E o que, por exemplo, como vocês dizem, o que vocês dizem que pode ser feito? O que esses jogos mostram para as famílias que pode ser feito para poupar, para economizar?
Como que ele pode poupar? Escolhendo sempre as melhores alternativas, digamos assim, ó. Será que é necessário comprar um determinado bem nesse momento? Avaliar, né? Uma das coisas assim é avaliar, será que eu preciso desse bem agora nesse momento? Ou eu posso esperar para um melhor momento?
Um consumo, né? Consciente, sem impulso.
Exatamente, o consumo consciente. Eu acho que a principal base do projeto é levar esse consumo consciente. Porque o que os meninos identificaram é que às vezes as pessoas se endividam por comprar no impulso, né? E aí acaba virando muitas vezes uma bola de neve. E aí acaba então não conseguindo pagar mais as suas contas, né? Porque a gente sabe que existe a questão da inflação, né? Que foi um grande problema, mas a questão do comprar por impulso também foi um grande problema para a população, né? Porque acaba muitas vezes não comparando os preços. E a gente comentou isso, porque a base dos jogos piquenique, que a gente jogou muito com os alunos, foi justamente isso. Comparar, saber tomar as decisões. Agora é o momento certo de eu comprar esse produto? Agora é o momento certo de eu poder fazer essa ação, de eu poder ir até esse lugar, de eu poder gastar com isso? Então, essa é a ideia de nós podermos atuar na educação financeira dentro da escola aqui, né?
Sim.
E tem sido muito legal isso com os alunos.
A senhora trabalha com os seus alunos,
estão,
isso.
Né, pensando um pouco diferente, né?
A senhora trabalha isso com os seus alunos?
Isso, com os meus alunos de sexto ano no ano.
Tá.
Mas esse projeto...
Qual é a sua disciplina,
professora? Que foi o vencedor do Prêmio BEI, né? Que eu tive o prazer de ser a professora vencedora. Ele foi especificamente na turma de oitavo ano aqui da Escola La Salle.
Na turma de oitavo ano da escola.
É isso.
Desculpa, eu não entendi. Esse projeto foi implementado em qual escola? Em qual série?
Esse projeto foi implementado na Escola Municipal La Salle, aqui na cidade de Sapiranga, na turma 812.
Tá. E a senhora é professora de alguma disciplina?
Sou professora de geografia.
De geografia. Agora eu queria entender, professora. A senhora, por favor, nos sirva de inspiração na minha pergunta. Porque a gente fala de educação financeira. Eu, particularmente, tenho me posicionado contra leis que obrigam a educação financeira no ensino público sem antes se ter uma forma de preparo, assim, né, para gerar essa obrigação, para colocar essa obrigação na mesa. Mas eu acho a educação financeira algo importantíssimo, inclusive no ensino público, inclusive para as pessoas que são atingidas, né, que estão no ensino público. A senhora conseguiu implementar um projeto na sua turma, numa disciplina que, no primeiro momento, não leva a se pensar que é uma disciplina para a educação financeira. E recebeu um destaque nacional com esse projeto. E pelo que a senhora está me falando, conseguiu um engajamento dos alunos e das famílias. Tendo em vista essa conquista que a senhora teve, qual é a sua opinião sobre como espraiar isso para outras escolas, para outros professores, para outros alunos? O que a senhora teve que a senhora diria precisa ter isso, essa iniciativa, esse conhecimento? Eu acredito que a senhora deva praticar na sua casa, na sua família, conceitos de educação financeira, para poder ter levado isso nos seus alunos, num ambiente que não havia obrigatoriedade e que foi um propósito, uma iniciativa sua.
Eu acho extremamente importante os alunos terem esse contato com a educação financeira quanto antes. Primeiro, para que eles não se tornem adultos endividados, né? Porque quando eu escutei essa reportagem, eu logo assim, me reportei pensando, nossa, se o Brasil está se tornando um país de endividados, se nós não fizermos agora alguma coisa, o que vai ser dessa geração, né? E logo a turma abraçou o projeto e a gente começou a desenvolver ações, assim, que uma coisa foi puxando a outra, né? E eu acho que os professores podem, não só da disciplina de matemática, porque eu acho que isso não é uma coisa da matemática só. Todas as disciplinas podem trabalhar isso, porque isso está no nosso dia a dia, né? São as pequenas ações que a gente tem no momento que nem eu, foi só uma notícia que deu o pontapé para todo esse projeto, né? Mas outros professores podem trazer outras notícias, anúncios de jornais, né? E tornar esse assunto mais frequente dentro da sala de aula, porque no momento que você torna esse aluno protagonista da educação financeira, dissemina isso, ele vai saber consumir de forma consciente, né? Vai conseguir mudar essa realidade que a gente tem, e daqui a um tempo esse número de endividados e inadimplentes vai ser muito menor, né? Porque ainda a gente não vai ter esse endividamento, que eu acho que é a proposta mesmo da educação financeira, né?
Pois é, professora, a senhora pratica em casa a educação financeira?
Sim.
A senhora tem uma educação financeira própria?
Sim, eu busco sim.
É, pois é, porque isso é um desafio, não é, professora? Não concorda comigo? Bom, nós teríamos que ter professores que tivessem já esse hábito, essa cultura em casa.
Com certeza.
E eu reforço aqui que a educação financeira pode, tem que estar presente em qualquer classe social. Nós temos pessoas com uma renda muito pequena e que conseguem, né, administrar suas finanças com aperto, com dificuldades no meio de alta de preços, mas ao mesmo tempo que nós temos pessoas com uma renda altíssima, e aqui eu falo alta mesmo, né, 50 mil reais para mais de renda mensal, e que não conseguem administrar suas contas.
É, e isso você sabe que eu fiz no ano passado um curso que foi, eu acho que o divisor de água de tudo isso, né, e onde eu comecei a mudar o meu pensamento e a minha forma de consumir, de lidar com a educação financeira, porque até então a gente não tem essa consciência, né, que pode esperar um momento de comprar, que pode esperar um momento de consumir as coisas, né? Então eu acho que se a gente difundir isso na escola pública, vai fazer toda a diferença, né? E eu acho que esse projeto veio para mostrar mesmo isso, que é possível.
Tá certo, professora. Muito obrigada pela entrevista, viu? Sucesso, sucesso. Obrigada pela entrevista e sucesso nessa iniciativa. E vamos falar mais vezes.
Nossa, eu que agradeço muito mesmo pela oportunidade, né, de estar aqui.
Essa foi a entrevista com a professora Wanderlise San Martins Lima, do Rio Grande do Sul, professora de geografia de uma escola pública, não é nem da capital, e que conseguiu implementar educação financeira com os seus alunos, numa escola pública. Olha que inspiração essa história. Para quem quiser conferir, em GZH, mais detalhes, também os episódios anteriores do podcast Nossa Economia, o podcast de GZH, toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida, onde você também pode ouvir os episódios anteriores. O podcast Nossa Economia tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul e Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. Até quinta-feira que vem. Muito obrigada pela companhia e pela audiência.